Podcast Quarentena é um oferecimento de Barbearia do Zé em São Cristóvão, Rua São Cristóvão, número 335. Luque Cafeteria em São Cristóvão, Rua São Cristóvão, 516. Lojas QR. Venha para o lado gostoso da força. E Lili Arte Criativa. Arte em papelaria. Instagram, @ Lili Arte Criativa. Fala galera da geração 80, sejam bem-vindos ao podcast Quarentena, a geração 80 que chegou aos 40. E essa semana, meu amigo Júnior, nós vamos desvendar algumas fake news. Mas vamos falar de política?
Não!
Não, nada a ver, irmão.
Não, fake news é uma coisa bem mais antiga, né? O pessoal acha que é coisa nova, que isso aí apareceu agora, não. Vamos falar das maiores fake news da nossa infância, meu amigo. Eu quero saber o seguinte, Júnior. Você foi enganado por muitas ou algumas dessas fake news que a gente vai desmascarar hoje?
Eu acho que eu fui enganado por todas. Se eu não me engano, dessa que tá na porta que foram. Eu acho que foram todas, mas vamos lá. Durante o programa a gente vai vendo isso.
Eu tenho certeza que a nossa audiência também vai se identificar, se não com todas, com muitas dessas fake news. Mas vamos pro que interessa. Pra começar, eu queria dizer pra vocês que a introdução dessas fake news, que na maioria das vezes era espalhada ou propagada ou contada pelas nossas mães, às vezes pelos nossos pais, uma tia, uma avó, mas na maioria das vezes eram as mães que contavam, né,
exatamente,
Júnior? Essas fake news. E ninguém melhor do que para puxar cada uma dessas fake news do que as mães, né? Então nós teremos aqui a participação especial de várias mães, de várias pessoas da nossa equipe aqui. Eu não vou revelar quem é mãe de quem, porque senão depois pode dar problema, né? Esse negócio de mãe já vem de longe. Então apenas são mães que vão jogar essa fake news aqui e a gente vai desvendar para saber se é verdade, se não é. Algumas são mito, outras não. Mas a gente vai saber ao longo do programa. Para a primeira fake news, vou convidar aqui a primeira mãe para jogar aqui logo no ventilador.
Meu filho, não pode misturar manga com leite, faz mal.
Na verdade, esse pensamento tem uma origem bem curiosa. Surgiu na época lá da escravidão, em que o Brasil ainda era colônia de Portugal. O leite naquela época era muito caro e os senhores de engenho queriam que apenas eles próprios apreciassem a bebida. Olha isso, né?
Que beleza.
Pois é, que maravilha. Por isso, eles diziam aos escravos que comiam frutas, né, durante o trabalho, que tomar leite e comer manga os faria passar mal, para que assim eles não consumissem o leite.
Olha que maneiro. E quantas vezes a gente ouviu isso, hein? Quantas vezes não pode misturar manga com leite? Ah, não tem... Pô, e você vai no restaurante, na lanchonete, realmente não tem vitamina de manga, né?
Não tem.
Tem morango ao leite, tem leite com banana e aveia, tem tudo com leite. Menos a danada da manga. Agora eu vou perguntar um negócio pra você. Quero que você me responda e responda pra nossa audiência. Por que a manga? Não podia ser a maçã?
Não, mas tá explicando. Pois é, rapaz. Mas vai ver na época lá.
A manga dava mais.
Dava,
né,
mais,
cara?
Manga, onde eles estavam, né? Aí comiam muito da manga. Você sabe que manga dá, né? Adoidado. Chega na época, o couro come. Não enchia aquele saco de manga e dava pros escravos?
Ou então eu caía, eles mesmo subiam, né? A gente subia no pé de manga pra comer manga, quem dirá os escravos?
Pois é, tem isso.
Trabalhando
também
o dia todo. Aí daí surgiu esse mito de que manga com leite faz mal. Mas na verdade, se você quer saber, nós consultamos aqui a nossa equipe na terceira temporada do podcast Quarentena, tá demais.
Por que
isso? Tem uma equipe de nutricionistas aqui que foi consultada.
Aham, Cláudia, senta lá.
Uma junta de nutricionistas aqui que chegou à conclusão do seguinte: a mistura de leite com manga não só não faz mal, como também faz bem. Uma vez que os dois alimentos contêm bastante carboidratos, vitaminas e minerais extremamente importantes para a nossa alimentação. Olha isso! Então derrubamos aqui a primeira fake news, hein, DJ? O carimbo aqui.
Mil tá caída.
Caiu a primeira fake news. Leite com manga não mata e muito menos faz mal.
Agora eu descobri pra que ele... Agora eu descobri pra que ele veio aqui no estúdio hoje, né? Pra só dar essa martelada. Porque ele veio...
Pra dar carimbada.
Eu vi aqui o assunto, falei, o que ele tá fazendo aqui hoje? Agora eu entendi, vai.
Mas tem que botar a trilha, né? Tem que fazer a gracinha dele. Aliás, ele tem que justificar o contrato renovado, né?
É verdade.
Imagina se ele não vem trabalhar. Mas passa ele gravar sozinho aqui e eu não vim. Então, vamos lá. Vamos para a próxima fake news?
Vai.
Vamos lá, vamos ver. A próxima mãe aí, pode mandar.
Anda aí, desvia esse chinelo aí. Quer matar tua mãe?
Ih, rapaz, isso aí vai de geração pra geração, vai até hoje. E eu duvido...
Até hoje não deixam.
E eu, exatamente, eu duvido que alguém aqui, com a nossa idade, deixe o chinelo virado. Duvido.
É uma audácia, ninguém tem essa audácia.
Ninguém tem, ninguém tem essa coragem. Agora,
não tem.
Essa superstição surgiu, né, com a maneira de evitar a sujeira, né? Tudo começou lá nos anos 60, pois é, quando havia muitas casas que não tinham piso no chão.
É aquele piso de cimento direto, né?
É, aquela zona. O chinelo era basicamente usado para impedir que os pés ficassem sujos por causa do chão aí totalmente sem acabamento, né? E assim, contudo, deixar o chinelo virado para baixo sujava o calçado, que aí, consequentemente, acabava sujando os pés também.
É, não ia adiantar nada usar o chinelo com o chinelo virado, ia sujar os dois lados do chinelo, pois mais ou menos isso. Olha que beleza. E para evitar esse problema, né, de sujar os pés, criaram a história de que deixar o chinelo virado de cabeça para baixo pode causar a morte da mãe. Justamente para ensinar as crianças a maneira correta de guardar o calçado, que o chinelo tem que ficar com a sola para baixo e não com a parte de cima para baixo.
Exatamente.
Vai sujar o chinelo e ainda vai cagar o pé todo, aí o pessoal vai dormir com aquele pé preto, né? Quantas mães já não viram a gente deitar?
Não vai subir na cama com esse pé sujo, não, hein? Tem essa também, não, essa não é fake news.
Não, essa aí era verdade, né? Aquele pé preto que o lençol ficava sujo de um lado só. Só onde botava o pé. Mais um carimbo aí, DJ.
Vai!
Não mata a mãe, pode deixar. Se alguém tiver, deixar o chinelo, ó, vê um chinelo virado, não precisa sair correndo pra desvirar, que a mãe não vai morrer.
Calma, isso aí. Mas desvira.
Não desencarga as consciências.
Desvira.
Vai lá, né? Vai que não dá certo.
Vamos falar acontece com a gente, amanhã, mãe. Aí foi culpa do chinelo. Desvira. Mas,
não, culpa foi nossa, que falou que era mentira.
Ah, é verdade, rapaz. Vamos dar um processo. Ô, meu Deus, primeiro processo do quarentena.
Ei, não, pelo amor de Deus, deixa isso pra lá. Vamos passar pra próxima?
Vai.
Vamos lá.
Cuidado, menino. Se esse pó de borboleta cair nos teus olhos, você vai ficar cego na hora.
E aí, Júnior, já ouviu muito essa?
Não só ouvi, que quando eu era criança, por muito tempo fiquei com medo de borboleta por causa disso, né? A borboleta passava perto de você, pelo amor de Deus. O medo de ficar cego.
Não só borboleta, como mariposa também. Aquelas também, grandonas,
né? Na verdade, assim, eu passei mais pela mariposa do que pela borboleta.
É, mariposa. Normalmente mariposa entra em casa, a borboleta não entra na casa da gente.
E mariposa é feia, né? A borboleta ainda, né,
tem umas... É marrom,
é feio. Pois é, aí tem aquele...
É grande também.
Pelo amor de Deus.
Pra quem tem medo de barato, a mariposa é um jacaré, né?
Ou não. Opa! E eu inverto.
Mas vamos lá, quem nunca ouviu na infância que pó de borboleta causa cegueira quando cai no olho? Não se sabe ao certo a origem dessa história, mas o que é possível afirmar é que, óbvio, ela não é verdadeira, mas tem uma explicação científica para isso, não temos, Júnior?
Tem, rapaz. O pó do inseto, né, o popularmente conhecido, né, nada mais é do que as escamas do animal. As escamas de algumas espécies de mariposa, eles conseguem absorver os sons do sonar dos morcegos, né? E ajudando a mariposa a se camuflar durante o voo.
Ela vai voando, vai soltando aquele pozinho e o morcego não acha a mariposa.
Não acha a mariposa, exatamente.
Interessante. Agora, independente da quantidade, se for muito pó de borboleta, pouco, o tamanho do pó ou o formato do pó, as escamas da borboleta não são capazes de causar cegueira. Podem ficar tranquilos. O máximo que pode acontecer é uma irritação superficial, né? Um ardido, né? Um olhinho vermelho, igual aconteceria como se caísse qualquer coisa no seu olho. Um pó, um leite, açúcar, sal, sei lá, qualquer coisa que entre em contato, né? O olho é uma região muito sensível. Nada que não se resolva passando um pouquinho de água, secando,
e outra coisa,
volta,
né,
ao normal.
A mariposa não lança um pó igual um tiro, né? O pozinho
é como se fosse uma arma.
É, né? não é assim. Então, assim,
ela vai voando e vai soltando no ar.
É, você não vai enfiar o olho ali.
Também não é isso.
Vai enfiar o dedo e pegar na cara. Enfim.
Pois é, vai que a mariposa tava voando num caco de vidro, aí você passa o caco de vidro no olho. Aí cega na hora, óbvio, né? Mais um carimbo, DJ?
Vai!
Eita, mais uma fake news da nossa infância desmascarada. Vamos pra próxima? Quem será a próxima
aqui,
mãe?
Rapaz!
Vamos lá, pode chamar aí a mamãe misteriosa.
Não pode apontar para as estrelas, porque se apontar para as estrelas, dá verruga na ponta do dedo.
Já ouviu muito essa, João?
E acreditei muito, viu? Eu falei isso pra minha filha um dia desse. Hoje. Eu falei pra minha filha, nós fomos. Falei, nós fomos no planetário.
Ah.
Pra quem não conhece, tem um planetário aqui no Rio de Janeiro, no bairro da Gávea.
Uhum.
Nós fomos lá e fomos assistir um filmezinho lá das estrelas, né, dos planetas e tal. E sim, aí colocaram toda aquela constelação no céu. Eu falei, ó, só não conta que vai dar verruga no dedo.
Mas a estrela de
e ela não contou.
A de mentira, a do vídeo.
A de mentira, projeção? A de mentira do vídeo. É da projeção. Mas a gente já levou logo, né, Ana? A gente relembrou, foi pra relembrar.
É, eu sei, porque vai que ela vê a de verdade, vai querer apontar, né?
Então
é
melhor. Vai dar verruga no dedo.
Melhor não arriscar. Mas vamos lá. Conforme o Júnior já confirmou, muitos ainda dizem, né? Contar as estrelas no céu faz nascer verruga nos dedos. Mas a gente sabe que não é bem assim, Júnior. É uma superstição. É uma superstição.
Que surgiu como uma forma de proteção dos judeus.
Olha que interessante. Olha essa história, hein?
Essa história aí se prepara que é muito boa. Em especial as crianças.
Certo.
Né? Isso tudo porque no século XV, na Europa, os judeus, eles eram perseguidos pela Inquisição.
Já nessa época, né?
Já nessa época. Como o judaísmo possui um calendário lunar, o nascimento da primeira estrela, que é Vênus, marca o início do outro dia.
Isso é interessante. E justamente nas sextas-feiras, as crianças ficavam ansiosas pelo aparecimento da primeira estrela, porque indicava o início do sábado, que é um dia sagrado para os judeus, cara. Olha que legal isso. E assim, lá os pequeninos apontavam a estrela e eram facilmente reconhecidos como criança judia, né? O pessoal que estava atrás delas lá, rapidamente eles eram reconhecidos. Por isso, os pais das crianças judias, os pais judeus, né, inventaram essa crendice que se apontasse para a estrela, uma verruga enorme, ainda era enorme a verruga, e aparecia
opa,
na ponta do dedo. Pois assim, elas deixariam de fazer isso, né, e se disfarçavam ali no meio das outras crianças. Olha que maneiro, Júnior. Muito legal essa história.
Devia ser a verruga igual aquela do nariz do Gargamel.
Mais ou menos assim.
Na ponta do
imagina dedo. Os desenhos.
Eu imagino que seja.
Nos livros lá do pois século XV, não pode apontar que dá verruga. O tamanho da verruga era maior que o dedo. Mas vamos lá, Júnior. Não é assim que se pega a verruga, né? Verruga é um negócio diferente, né?
É totalmente diferente. Elas são causadas por um tipo de vírus chamado papiloma vírus. Ou HPV.
Aquele mesmo, né?
Mais conhecido aí. É. Esse vírus só consegue entrar no nosso corpo através de um ferimento. É um pequeno arranhão, pelo menor que seja, é o suficiente. Né? O vírus infecta tecidos da pele e de mucosas, como aquelas que revestem a boca, por exemplo.
Não é pela estrela, né, que vem, né? Imagina uma estrela que
mas, assim,
emana vírus pra gente, joga vírus. Não, né?
Eu
a gente não,
não
precisa
conto
disso. Na ponta, não?
Eu não conto estrelas, não.
Ah, mó barato, cara. Essa foi boa também, mas é uma fake news, né?
É, não deixa de ser.
Se é fake news, tem que carimbar. Cadê o carimbo? Aê, mais uma fake news carimbada. Vamos pra próxima?
Vai.
Vai, vai, mamãe misteriosa.
Vai, mamãe, é.
Não faz careta, menino. Se bater um vento, você vai ficar com a cara torta.
Olha.
Ah, rapaz, essa aí, meu Deus do céu.
Essa eu tinha medo, sinceramente, cara.
Total.
Eu não fazia total careta, não.
A minha mãe, além de falar isso, falava que tinha crianças na rua que ficou com a cara torta por causa disso.
E normalmente então, apontava assim, cara, pra uma criança feia, né? Falava lá.
Aquela ali fez careta no vento, lá.
Aquele lá fez muita careta no vento. Antes que alguém pergunte, eu nunca fiz careta no vento, tá? Eu já nasci assim, pode ficar tranquilo. Mas vamos lá. É, esse mito era outro mito frequente, né? Até existiu, cara, é um mito tão grande que chegou a enganar até a área médica. Chegou-se a ser criado um termo chamado paralisia afrigoris, para descrever essa condição de uma pessoa que tomou um vento na cara e ficou com paralisia. Mas depois de algum tempo, a própria ciência, a área médica, descobriu que se tratava da paralisia de Bell, que é um distúrbio, né, de instalação repentina, sem causa aparente, que acontece, sim, pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento, e que é causado pelo enfraquecimento ou paralisia dos músculos de um lado do rosto. Você já deve até ter visto, Júnior, aquela galera que ficou a metade do rosto paralisado um tempo.
Sim,
isso aí é a paralisia de Bell. Mas agora vamos esclarecer se ela é causada pelo vento ou não, Júnior.
É necessário uma mudança muito brusca de temperatura para que o corpo, né, sofra esses impactos, né? Agora, porém, algumas pessoas, né, a paralisia de Bell pode ocorrer até com mais facilidade. Na maioria das vezes, cara, não há uma causa específica. A paralisia também está relacionada à baixa imunidade e ao desequilíbrio neurológico. Né? Quando a gente fala aí que a causa dessa paralisia é estresse, né? A maioria fala isso, né? É porque o tipo de agitação contribui para a perda de controle da imunidade.
É verdade. Então a pessoa está com a imunidade baixa e pode desenvolver essa paralisia de Bell. Pode ser alguma coisa ocasionada por um choque térmico, por exemplo, que é um dos fatores causadores dessa paralisia. Mas na verdade pode ser estresse ou pode ser qualquer coisa que ninguém sabe até hoje o que é. Menos o vento bater na cara, né? É outro mito. Agora, você vai desmascarar esse mito aí ou você acha que aí tem um fundinho de verdade, Júnior? Fala a verdade.
Não, esse aí tô tranquilo.
Tá tranquilo?
Esse eu tô tranquilo.
Esse aqui, eu não sei, vamos mandar carimbar ou não?
Carimba.
Então vamos lá, DJ, carimba aí, fake news.
Ele tá gostando, ele só aperta um botão.
Hoje ele tá feliz.
Coisa maravilhosa.
Vamos lá, mais um mito. Vamos chamar mais uma mãe misteriosa aí.
Ó, estou varrendo a casa. Sai da frente que se eu varrer teu pé, você não casa.
Esse daqui, cara, apesar de ser o terror das meninas, já me sinalizaram aqui que tem gente que até que pede pra varrer o pé porque não quer casar nunca.
Que isso, rapaz. Tem gente que varre o próprio pé.
Exatamente, de propósito.
Acorda de manhã, dá uma varrida no pé, acabou de almoçar, dá outra varridinha pra garantir.
Todo assim dia, vai, entendeu? Todo dia pra garantir, no café, no almoço e na janta. Mas vamos lá, essa é bem uma coisa de vó, né, cara? Porque assim... vivia soltando aos quatro cantos que se varresse o pé de alguém, aquela pessoa nunca ia se casar. Não se sabe ao certo onde surgiu essa ideia e essa crendice. Essa fake news, né? E tantas outras que envolvem aí esse utensílio doméstico, também conhecido como vassoura, né? Mas muito se fala a respeito das bruxas, que antigamente usavam muito a vassoura para fazer os seus rituais, até para fazer uma viagem, naquela época não tinha Uber. Então a bruxa ia de vassoura. Ela ia de vassoura. Mas não é bem assim.
Peraí, trabalha aí, garotão. Bota a vassourinha do pica-pau lá pra ir lá, vai lá.
E lá vamos nós.
Trabalhinho pra ele, pelo amor de Deus. Era assim que elas faziam.
Mas a explicação não é bem essa, né, Júnior?
Não era, a explicação que se dava mais antigamente era que as escravas, né, e posteriormente as serviçais, que eram escolhidas para a faxina da casa, nunca se casavam. E isso se atribuía ao fato de estarem sempre passando a vassoura sobre os próprios pés. Então, sempre que alguma mulher solteira via a faxineira se aproximando com a vassoura, saía correndo,
opa,
com medo de acabar se tornando aí uma solteirona pro resto da vida.
Olha que beleza. Então, a mulherada não podia ver uma mulher com a vassoura que todo mundo se afastava. Ninguém ficava perto.
Geralmente, a gente não podia ver a nossa mãe com a vassoura, né? Porque o pau cantava.
Ia cair na nossa cabeça o cabo da vassoura, né? Ia parar bem lá. Ah, meu Deus, mas esse aí é mais um mito, né? Não tem nenhum fundamento científico para varrer os pés a pessoa não casar. Agora sim, DJ, por favor, dá o carimbo com vontade.
Ah, esse bate bonito.
Esse é fake news. Agora...
total.
Essa aqui, Júnior, vamos chamar mais uma mãe misteriosa.
Esse...
aqui. Esse aqui, muita gente colocou a própria vida em risco com essa, mas vamos lá.
Menino, não entra na água agora que você acabou de almoçar, vai passar mal.
E aí? É verdade?
Rapaz, eu vou te... eu não sei, pode ser psicológico.
Vamos saber agora.
Muitas das vezes eu já entrei na piscina depois de almoçar e fiquei quietinho, paradinho assim.
E quando tu entra e dava aquela cãibra?
Nossa.
Aí tu falava, já começou a fazer. Aí vamos
bem de baixo pra cima.
Sai na hora da piscina. A verdade é que depois de qualquer refeição, o simples contato com a água praticamente não oferece risco nenhum à saúde. Seja um banho de mar, um banho de piscina ou um banho de chuveiro. Porém, qualquer atividade que tenha uma intensidade alta pode ser perigosa. Não é aconselhável, né, Júnior?
Tá de barriga cheia, né?
Não, de barriga cheia não se faz nada, né, cara?
Ah, Deus me livre.
Não se faz nada. Nem aquilo que você pensou.
Não, nada disso. Não. Aí só dormir. Tem coisa melhor que aquele almoço de domingo, cara. Aquela feijoada, aquele cozido. Nossa senhora, aí
e
você...
a sobremesa é um cochilo.
Rapaz.
Se tiver uma rede, então...
Fresquinho, né? Quer ventinho, que isso? Coisa de maluco.
Mas vamos voltar aqui ao assunto das
fake news. Vamos lá, volta pro tema. Volta pra folha aqui. Ao terminar de comer, o organismo dá prioridade, é óbvio, à digestão. E há um maior fluxo sanguíneo no estômago. Da mesma forma, como praticamos exercício, os músculos também necessitam de mais sangue.
Claro.
E dá conflito de perda. Pode haver um desequilíbrio na irrigação de sangue em diversas partes do organismo, prejudicando aí a digestão e a até o cérebro, cara, que gera um mal-estar, sabia?
Por favor, os sintomas de você fazer atividade física depois de fazer uma refeição, Júnior, quais são?
Mal-estar, tontura, perda de consciência rápida, náusea e vômito.
Uau!
Caramba, cara, corremos um risco na época, hein? Meu Deus, que a gente comia e saia correndo pra brincar.
Vale ressaltar que congestão raramente é uma causa de morte. Eu disse raramente, não disse nunca. Pode acontecer. Mas, no entanto, se a criança ou até mesmo um adulto tem um problema e tá numa piscina ou no mar, pode entrar em desespero. Aí não consegue nadar, não consegue fazer nada e acaba se afogando. Então...
perigoso.
É perigoso. Essa, DJ, pode guardar o carimbo que você não vai carimbar, não.
É porque tem lá, tem o meio termo, né?
Tem.
O cara pode entrar, tomar um banho. Risco.
Não, tomar um banho tranquilo.
Na piscininha ali, pá. É. E o cara não sai nadando.
Não, não vai fazer um 4x100, né? Depois de comer um almoço. Não, não dá.
Pelo amor de Deus, não façam isso, é.
Aí não dá, não. Realmente, uma maratona aquática não é aconselhável você fazer.
Por falar em 4%, rapaz, vou aproveitar o momento e mandar um abraço para um ouvinte nosso, que elogiou outro dia o programa, o Júlio Costa, nadador, disputou agora o Sul-Americano há pouco tempo. E pior que ele nada, o estilo dele é Costa. O Júlio,
é claro, ele é predestinado, cara.
Deixo aqui o meu abraço do Quarentena Podcast para ele.
Valeu, segue. Júlio. Um abraço. Vamos lá. Agora nós vamos falar de uma fake news que até hoje, assim... eu não faço, porque eu tenho receio, sabe, é uma coisa muito forte aqui que aconteceu aqui em casa e realmente eu não faço. Vamos lá, mãe misteriosa, qual é a fake news?
Não abre isso aqui não, abrir guarda-chuva em lugar fechado dá azar.
Essa aí eu não arrisco não, Júnior, sinceramente, até hoje.
É, eu não faço porque eu não sou idiota, né?
Não, apesar de nós termos criança em casa que toda hora quer brincar com guarda-chuva, eu falo pra não apertar, não abre, porque, não sei, pode dar alguma coisa errada, né? Mas vamos lá, vamos dar explicação para esse mito aí, para essa fake news da nossa infância.
Segundo os historiadores, existem três possíveis origens para a lenda, que é a tradição do Egito Antigo, a relação com funerais e acidente. Mexeu com o Egito Antigo vai dar merda.
É, agora eu só queria perguntar para você uma coisa. No Egito Antigo já tinha guarda-chuva?
Pois é, rapaz. Aí tá o negócio. Não, é...
Já acharam algum guarda-chuva na alguma múmia? Alguma múmia assim do lado do guarda-chuva? Vai no museu, tem um guarda-chuva lá.
O cara entrava na pirâmide, abriu o guarda-chuva, não, né? Dava merda, pronto.
É, matou o faraó. Porra, falei pra não abrir o guarda-chuva. Morreu o faraó. Não, assim, essa aí a gente já pode descartar, né? A relação com os funerais, não sei. Acidentes. Mas vamos lá, qual é o motivo mais provável, vai?
O mais provável, né, é que pode ter gerado toda essa superstição sobre abrir o guarda-chuva dedicado, pode ter sido um motivo bem mais prático. Os guarda-chuvas antigos eram bem diferentes dos de hoje, né? Hoje tá perto do botãozinho, pá, vende ali no camelô, tranquilo. Eles eram feitos sem o cuidado de evitar pontas agudas e seus mecanismos eram mais perigosos.
Perigosos, né? É, isso aí é verdade, né? Porque, por exemplo, em Londres, século XVIII, vamos andar um pouquinho pra trás... Quando os guarda-chuvas à prova d'água de metal começaram a se tornar
o guarda-chuva era comuns, né? D'água.
Não, pra você não se molhar, né, porra? Tinha que ter um negócio que, se fosse de tecido normal, ia pegar, a chuva ia só se centralizar, ia fazer uma goteira na sua cara. Então tinha que ser um negócio impermeável, né? Um tecido. Sim. Você entendeu. E a nossa audiência também, tenho certeza. Mas vamos lá, quando começou a aparecer em larga escala, né, na Europa, em Londres, lá no século XVIII, um guarda-chuva abrindo de repente sozinho, num quarto pequeno. Você imagina, Júnior, aquele quarto pequeno do século XVIII, Londres. Abriu o guarda-chuva sozinho, pum, derrubou um abajur, derrubou um rádio, derrubou uma mesinha de cabeceira. Então, assim, eu diria fazer um estragozinho. Isso se não pegasse uma ponta na vista de uma criança ou de um adulto,
ah,
né?
Ah, cegava na hora.
Pois é. Mesmo um acidente pequeno poderia provocar ali uma discussão dentro de casa, né? Você imagina a cena, né? O Lorde inglês chegando em casa. Oh, welcome. Please, welcome. Aí o cara entra com o guarda-chuva fechado, o guarda-chuva abre sozinho, já pega no olho da criança. Então o pai, no mínimo, ia xingar uns palavrões, né? E poderia começar uma briga, né? Uma desavença. E isso seria um sinal de má sorte, né? Na família, ou entre amigos, ou naquela casa.
Acidente, então, assim, acidente. Aí, ó. Tem uma explicação lógica, hein?
Nasceu a superstição com um elemento para impedir que as pessoas abrissem o guarda-chuva. E vou mais além. É mais comum até o pessoal deixar o guarda-chuva molhado do lado de fora da casa.
Sim, claro. Hoje em dia...
Primeiro, para não molhar a casa. O cara deixa na porta. Segundo, para ele não abrir sozinho e não ferir ninguém, não derrubar nada, né? cair um negócio caro lá, quebrar, e você tem que pagar por causa de um guarda-chuva. Essa foi a melhor explicação. Agora eu te pergunto, Júnior, vai carimbar ou essa aí fez sentido?
Cara, faz sentido no antigamente, né? Hoje em dia, não mais.
Hoje em dia, nem tanto. Não,
assim... É, claro que, por exemplo, uma criança, se você abre o guarda-chuva de hoje...
Tá liberado, então abrir o guarda-chuva.
É, não. Se você abre lá o guarda-chuva, mesmo com a ponta protegida, se pegar na cara da criança, vai machucar, né? Vai machucar.
Vai, se pegar naquela televisão de 60 polegadas...
Pelo amor de Deus.
Vai dar um problema,
a
né?
A mulher te mata, pois é.
Então é melhor não abrir. É melhor deixar ele fechado.
Pra que abrir guarda-chuva dentro de casa, cara?
É, não chove dentro de casa, né?
Tomara que não, né?
Coisa errada aí. O Chaves abriu o guarda-chuva dentro de casa, lembra? Ele abria pra... A Dona Florinda abria pra entrar em casa, porque o teto dela tava cheio de goteira. DJ, vamos carimbar, mas essa carimba devagar. De leve, porque essa aqui, mais ou menos. É. Hoje em dia não precisa mais ter esse medo, mas também não faz nenhum sentido a gente abrir o guarda-chuva dentro de casa. Estamos chegando na reta final, meu amigo. Mas agora, essa daqui, eu quero ver quem é que vai dizer se é mito ou se é verdade.
Me traumatizou.
Vamos lá, mãe misteriosa. Traumatizou, é? Vamos lá.
Como assim mesmo? Eu já falei, formiga faz bem pra vista. Eu, hein?
Formiguinha essa aí, passava formiguinha na comida,
muita
né?
Muita gente ouviu. É. Daqui no copo, dentro do copo.
É, dentro do copo. Ah, suco.
Vai. Não, bebe que faz bem pra vista.
Por que que me traumatizou? Eu era míope, né?
Na era?
Então assim, na era. Agora eu sou mais não. Eu era míope, então assim, peraí, pô. Eu consertei a vista, a careca ainda tá aqui, mas ainda vai consertar.
Mas... Agora não é míope, mas é cego. Tá
precisando. Não. Enfim, eu era míope, né? Vou concluir. Então, eu ficava pensando, gente, eu sou míope, mas se eu tivesse comido muita formiga, será que eu seria? E tal. Eu tinha esse negócio na minha cabeça, entendeu? Então, eu fiquei traumatizado, cara. Mas e por outro lado, ficava pensando, pô, um prato de formiga, será que resolve o problema de alguém?
Pois é, não sei, né? Mas assim, não era uma coisa muito agradável você ficar comendo comida com bicho, né? Ou bebendo...
Você tá manduá, né, cara?
Ou bebendo coisa com bicho dentro. Mas enfim, existe uma explicação pra isso e se é verdade ou se não é, a gente vai saber agora, Júnior. Fala aí.
A tradicional afirmação muito ouvida na infância é um mito.
Opa!
Não existe nenhuma comprovação científica de que se alimentar de formigas traz algum benefício para os olhos.
Olha, pode ficar aliviado agora, viu? Não ia adiantar nada.
Tô tranquilo, não foi esse problema, nem adiantar, é só de idiota que eu ia comer. A lenda se popularizou, né, para evitar que as pessoas parassem de comer alimentos que receberam a visita de formigas, né? Trata-se de uma solução pedagógica que foi ganhando corpo com o passar dos anos e até hoje a gente ouve por aí.
Não, é verdade, isso é verdade, e faz todo sentido, né? Porque mitos desse tipo são, na verdade, fórmulas pedagógicas, conforme disse a nossa equipe aqui, a junta de professores que nós tivemos aqui, de bacharéis, falou que isso aí chama-se fórmulas pedagógicas. Como é uma forma de alertar, por exemplo, igual a pessoa fala, não brinca com fogo, que criança que brinca com fogo faz xixi na cama. Os pais, na verdade, só falam isso para as crianças não brincar com fogo, não se queimar, não tacar fogo na casa, né? Mas assim, não tem relação nenhuma uma coisa com a outra. Mas você sabe...
É a outra que eu acreditei muito.
Da formiga ou do fogo?
Do xixi.
Do fogo? Parte 2.
Mas vai.
Esse fica para parte 2. Mas eu já revelei aqui que são formas pedagógicas, são formas de encanar as crianças e fazer com que elas obedeçam aos pais, né? Mas você sabe que existem culturas que comem formiga, né? Então, assim, é uma coisa que não tá fora do normal, apesar de a gente não achar uma coisa natural comer bichinho, comer formiga, mas tem muita gente que come formiga, né, Júnior?
Diferentes espécies de formiga são consideradas iguarias saborosas por vários povos, por exemplo, na Venezuela, na Colômbia, no México, na África e até na Austrália. Né? Além de fazerem parte do cardápio de todos os indígenas brasileiros de origem tupi. Né? Especialmente, por exemplo, a Issá ou Tanajura, né? Como são chamadas as fêmeas da saúva. Elas são consumidas na época em que estão com a barriga cheia de ovos e, portanto, mais ricas em proteínas. Uau. Mas, ainda assim, o valor nutritivo delas é mínimo.
Não faz a menor diferença, não faz a menor diferença. Então, vamos carimbar essa, vamos carimbar aqui. Por favor, comer formiga não tem nada a ver com a qualidade da visão, DJ. Taca o carimbo com vontade nessa. Pronto. desmistificamos, Júnior. Muitos mitos, muitas fake news da nossa infância caíram por terra. Algumas a gente viu que tinha fundamentos, estão aí, né, até hoje em prática. E não tem por que a gente parar de fazer, né? Mas outras a gente descobriu no programa de hoje que não fazem o menor sentido. Agora nós temos aqui a última fake news da nossa infância, que talvez seja a maior de todos os tempos, que não haverá outra nunca parecida com essa.
Traumatizante na vida da criança.
E qual é a última fake news? Por favor, vamos deixar a mãe misteriosa para chamar, para falar essa? Ou é melhor a gente chamar todas as mães para falar junto, que todas elas falavam, né?
Até hoje.
Todas elas, e a gente fala também, e as mães das nossas filhas falam também, que é...
Na volta a gente compra.
Essa não tem argumento nenhum. Essa é a maior fake news de todos os tempos e vai continuar sendo por muito tempo.
Agora, tem um... Deixa eu só complementar aqui, assim, na volta a gente compra, pelo seguinte. Tem uma questão aí que antigamente não tinham tantos shoppings como hoje, né? As lojas eram de rua. Então você estacionava o carro, por exemplo, no ponto A e ficava andando ali pela Saara da Vida, o 25 de março, por aí, né? Você ficava andando por aquela rua, a criança gostava do produto e a mãe falava, na volta a gente compra. Por quê? Porque ele tinha que pegar o carro que estava lá atrás. Tava lá, quando a gente voltar, a gente passa na loja e a gente compra. Geralmente, eu não sei se os nossos ouvintes aconteciam isso com eles, mas quando chegava perto da loja que você falava que a mãe falava que na volta comprava, ela disfarçava, não sei o quê. Aí você não olhava e passava direto. Quando você via, já tava dentro do carro.
Atravessava a rua.
Porque... atravessava a rua, exatamente. Hoje em dia é mais difícil que é muito shopping, né? Aí você não tem como falar na volta. Diferente. Entendeu? Enfim. Mas é interessante isso aí, né? A gente usa até hoje.
A gente usa, porque tudo que vai, volta. Às vezes o caminho é um só, não dá pra desviar, então a gente tem que continuar usando essa fake news aí. Mas e aí, achou interessante o programa de hoje?
Olha, eu gostei muito, vou ser sincero, espero que o pessoal goste também. Relembrar o que nossas mães e avós falavam com uma explicação, com algum fundamento, ficou bem interessante, não sei o que você achou.
As explicações foram muito boas e eu tenho certeza que esse programa não só vai ser bastante ouvido, como vai ser bastante comentado. E a gente já tem material para fazer a parte 2, parte 3, parte 4, que é muita fake news, cara. Esses caras acham que isso aí apareceu agora... Mas tem muita coisa que a gente precisa esclarecer aqui e algumas pessoas podem continuar passando para os filhos, para os netos, mas tem coisa que tá bom parar, né? Não precisa ficar contando que as crianças já não acreditam mais, né? Vamos nessa?
Vambora!
Vamos nessa, galera! Muito obrigado mais uma vez aí pela audiência. Não deixem de seguir o nosso Instagram, @quarentenapodcast. A terceira temporada tá só começando. Até semana que vem, galera! Um abraço! Fui!
Minha bisa falou pra minha avó, que falou pra minha mãe, que falou pra mim, Célia, não chupa manga e toma leite, faz mal. Mas parou em mim, porque eu falei pros meus filhos, isso é fake news.